DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão na vossa companhia hoje Nadia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão da noite desta segunda-feira, 25 de março de 2019. Em Angola, a libertação de Jean Claude Bastos de Moraes e de José Filomeno dos Santos desencadeia críticas.
Estamos diante de uma situação que não está a ser vista com o respaldo legal que devia ser visto. Ou seja, o Ministério Público agiu sem olhar para a lei.
Redefinir a localização da cidade da Beira por causa da sua vulnerabilidade é uma hipótese a considerar, entende ambientalista. Ex-ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, condenado à prisão por crime de pagamento de remunerações indevidas. Continuam as reações em torno da libertação de José Filomeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes, implicados no caso do Fundo Soberano de Angola. A Procuradoria-Geral da República diz que o filho do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, foi libertado por fim do prazo de prisão preventiva, enquanto que o empresário suíço-angolano está em liberdade por devolver os valores em causa. Juristas ouvidos pela DW África afirmam que os crimes não patrimoniais e não se extinguem mediante a simples devolução de bens. Manuel Luamba com os detalhes a partir de Luanda.
Jean-Claude Bastos de Moraes foi liberto na sexta-feira e José Filomeno dos Santos no domingo. Não é habitual libertar um detido ou recluso em pleno fim de semana, por isso muitos cidadãos reagem à medida como tendo motivação política, mas o jurista albano Pedro explica.
Durante o fim de semana funcionam os serviços prisionais foram instruídos a soltar o réu, ou se haver já uma autorização para o feito, penso que nada impede que a soltura se produza ao longo do fim de semana.
Sobre Jean-Claude Bastos de Moraes, a Procuradoria-Geral da República explica que foi solto mediante a devolução dos valores depois da negociação entre o Fundo Soberano e a Quantum Global. A ser assim, a responsabilidade penal dos gatunos de galinha também devia ser extinta depois da devolução, entende o ativista angolano Arante Kivuv.
Roubou uma galinha, devolveu, mesmo assim o processo segue só os parâmetros legais até ao tribunal. Do meu ponto de vista, é uma decisão aberrante.
Mas, em declarações à Rádio Nacional de Angola, Pedro de Carvalho, assessor do Procurador-Geral da República, disse que não foi apenas a devolução que esteve na base da soltura. Também não houve indícios suficientes para o prosseguimento do processo, conclui.
Foi arquivado pelo facto de ter se constatado durante a instrução os fracos indícios de ele ter cometido o crime pelo qual veio indiciado.
Agora coloca-se a questão de se saber se os crimes não patrimoniais se extinguem com a devolução dos 3 mil milhões de dólares, 2,8 mil milhões de euros, do Fundo Soberano de Angola sob gestão do empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes e a sua empresa Quantum. O jurista albano Pedro é peremptório em afirmar que
ele é acusado de associação de malfeitores, é um crime que é relativo à conduta de associar-se apenas, não é um crime concretamente ligado à subtração de património, é acusado de favorecimento em negócios, isso também de forma muito direta, não um crime que lesa o património de alguém em concreto. Estamos diante de uma situação que não está a ser vista com o respaldo legal que devia ser visto, ou seja, o Ministério Público agiu sem olhar para a lei.
Por seu turno, o jurista e deputado da Casa C, Lindo Bernardo Tito, concorda, mas questiona.
Será que esses crimes, o de associação de malfeitores e de branqueamento de capitais, não estarão associados aos outros crimes?
E Bernardo Tito acrescenta que
se para aqueles outros crimes de natureza patrimonial, ou a devolução da coisa, extingue-me o procedimento criminal, nos outros dois parece-me que a coisa não anda assim. Se estiverem associados, claro que esses também se extinguem imediatamente.
Quanto a José Filomeno dos Santos, que estava em prisão preventiva desde 24 de setembro de 2018, Pedro de Carvalho diz que a PGR aplicou o termo de identidade de residência ao arguido, enquanto o processo prossegue.
José Filomeno dos Santos foi posto em liberdade por ter terminado o prazo de prisão preventiva. Foi posto em liberdade por ter havido qualquer acordo com o mesmo ou com quem quer que seja.
O combate à corrupção foi eleito pelo presidente angolano João Lourenço como cavalo de batalha durante os seus 5 anos de governação. A DW perguntou ao líder Bernardo Tito se essa discussão sobre o caso Jean-Claude Bastos de Moraes não belisca o processo do Executivo de combate à corrupção e à impunidade.
Começa aqui a enfraquecer a estratégia de luta de combate à corrupção e à impunidade. Mas é óbvio que o Presidente da República, tendo conseguido os objetivos de natureza política, integridade, estabilidade do seu poder político, começa a aliviar algumas posições.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Como vê a soltura de José Filomeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes no contexto da luta contra a corrupção em Angola? Pergunta que colocamos na nossa página no Facebook esta tarde e António Rocha está aqui ao lado para nos ler as respostas.
Boa noite, Nádia. Boa noite. E digo-te sinceramente que as opiniões divergem. Por exemplo, Tony Mandica, em Bissau, escreveu para dizer que devemos respeitar o órgão máximo competente que decidiu libertar os dois homens. Só assim pode prevalecer a democracia num país, ou seja, quando os tribunais decidem e a população acata o veredicto. Emim Gabriel escreveu para dizer: vamos só ver o que irá acontecer a partir de agora, porque o caso não está resolvido completamente, embora os dois principais arguídos estejam fora da cadeia. E Gilas Fonseca, também no Facebook, diz: o que acaba de acontecer está em contraste com o que tem sido o discurso de João Lourenço sobre a luta contra a corrupção. Basta ter o dinheiro de volta, ninguém mais é levado à justiça. Isso é brincadeira e uma decisão de um tribunal num país que não é sério.
Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes também, que estão desde já convidados a participarem. Mandem as vossas opiniões sobre este assunto que está a mexer com os angolanos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. DW Deutsche Welle.
Em Angola, a PGR garantiu hoje que não fez qualquer acordo com o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, que depois de 6 meses em prisão preventiva foi posto em liberdade na sexta-feira. A PGR salienta que aquele órgão de justiça não tem legitimidade para o efeito e explica que, enquanto representante do Estado angolano, promoveu a negociação entre as partes, onde o Fundo Soberano de Angola e Jean-Claude Bastos de Moraes e as partes Quantum, com vista à recuperação dos ativos que estavam sob a guarda e gestão destas empresas de Jean-Claude. Ainda em Angola, a Operação Transparência chega agora ao mar. Mais de 50 meios navais e aéreos estão desde hoje a patrulhar os cerca de 1.650 quilómetros da costa para combater todo tipo de crimes, entre eles económicos em alto mar. E as autoridades destacam os transbordos e comercialização ilegal de combustíveis, os possíveis tráficos de seres humanos e órgãos, a imigração ilegal, expatriamento de capital em moeda nacional ou estrangeira, pesca ilegal, legalização de circulação e licenciamento de embarcações, entre outros. Responsáveis de agências da ONU consideraram hoje que o futuro económico de Moçambique, Zimbábue e Malawi, países afetados pelo ciclone Idai, depende da reconstrução de infraestruturas e da diversificação de fontes de rendimento. A diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Henrietta Fore, acrescentou que os governantes desses países não têm capacidade para dar resposta aos estragos e, por causa disso, a ajuda externa terá de ser canalizada para a reconstrução. A ajuda está a fazer-se notar e acumular-se nos 3 países, mas enquanto as inundações não escoarem, são necessárias embarcações marítimas, helicópteros e novas pontes, necessidades que podem ser garantidas pelo acesso a infraestruturas. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho alertou hoje para a bomba-relógio de epidemias como a da cólera com que os sobreviventes do ciclone Idai se confrontam. Este risco é potenciado pelas águas estagnadas, falta de higiene, cadáveres em decomposição e promiscuidade nos centros de acolhimento de sobreviventes que ficaram desalojados. As vítimas do ciclone ultrapassam agora os 700 mortos nos 3 países e o governo moçambicano já identificou casos suspeitos de cólera, mas ainda não foram confirmados, estimando que uma epidemia em grande escala não seria surpreendente. A Diocese Católica Romana de Freiburg, aqui na Alemanha, vai apoiar Moçambique com 500 mil euros através da Caritas Internacional. Os parceiros locais da Caritas, apoiados pela Caritas Internacional, estão a trabalhar a toda velocidade para fornecer ajuda necessária às pessoas afetadas. Isso inclui água potável, alimentos, produtos de higiene, roupas, cobertores e materiais de construção. Na primeira fase, os parceiros locais distribuíram pacotes de ajuda, kits de primeiro socorro, com medicamentos antimaláricos e da cólera.
DW Deutsche Welle.
O desaparecimento da cidade moçambicana da Beira é algo já previsto por um estudo. E o ciclone Idai veio confirmar a posição de vulnerabilidade em que se encontra a segunda maior cidade de Moçambique. Sob o ponto de vista ambiental, várias perguntas vêm de cima na sequência do ciclone. Por exemplo, a transferência de Chivev, como também conhecida cidade, ou parte dela para outro lugar mais ajustado à habitação humana, seria uma hipótese a colocar-se em cima da mesa? Conversamos com o ambientalista moçambicano Carlos Serra Júnior. A região onde se edificou a cidade da Beira provavelmente não terá sido a mais ideal. Surgiu por volta de 1880, nas proximidades de dunas ao longo do estuário do rio Pungue e numa área abaixo do nível do mar. Isso deixa a cidade vulnerável à erosão e às ondas do mar e com a ação humana, como a pressão habitacional de várias ordens, por exemplo, esta fragilidade aumenta. Mais de 1 milhão de pessoas habitam a cidade, que inicialmente estava preparada para pouco mais de 30 mil. A erosão há tempos que anda a engolir a cidade. O ambientalista moçambicano Carlos Serra Júnior compara.
A cidade da Beira já vinha há muitos anos apresentando sinais. Nós monitorarmos a linha de costa, basta compararmos imagens de satélites, nós vemos que há um encolhimento há vários anos a acontecer. Há uma redução, portanto, daquilo que é a superfície da cidade. Isso vê-se particularmente na costa. Portanto,
por ter uma erosão requer igualmente ação preventiva do homem. E isso passa principalmente por acesso a meios financeiros e, ao que tudo indica, não há nas proporções necessárias. O pouco feito até o momento não é significativo, entende o ambientalista, que alerta.
Então, a linha de defesa que é formada por alguns meios humanos, portanto, paredões construídos, quebra-marés construídos ao longo dos anos, mas também dunas com ou sem vegetação, esta linha de defesa é precária neste momento, está altamente ameaçada. Então, e atenção que parte da cidade é zona úmida. Logo à partida, se nós continuarmos a construir sobre zona úmida, vai haver uma fatura a pagar.
Nessas condições, a cidade fica mais vulnerável a eventos naturais de grande intensidade, como tempestades tropicais e ciclones, como aconteceu, por exemplo, quando foi atingida pelo ciclone Idai a 14 de março. 90% da cidade ficou arrasada. E numa era em que os eventos resultantes das mudanças climáticas são cada vez mais frequentes, talvez não seria exagero afirmar que a Beira é um lugar condenado. E há estudos que prevêem cenários desastrosos para a cidade, como conta a Serra.
Isto pode significar, inclusivamente, por que não, transferir parte, não é, da população para outras áreas, definitivamente.
É tempo para começar a pensar no futuro de toda a organização administrativa da cidade, defende o ambientalista.
Isto pode significar, inclusivamente, por que não, transferir parte, não é, da população para outras áreas, definitivamente, parte dos serviços. Já temos que ver, temos projeções, quais são as áreas mais seguras, não é, nos próximos tempos. Isto é uma coisa que pode estar na mesa, não é?
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha. Ainda em Moçambique, o Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou esta segunda-feira o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, a 14 meses de prisão pelo crime de pagamento de remunerações indevidas. O réu afirma estar inocente e o seu advogado admite que poderá recorrer da sentença. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, foi condenado pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal de Xamanculo, em Maputo, pelo crime de pagamento de remunerações indevidas. A juíza da causa, Zefika Kossa, afirmou ter ficado provado que Paulo Zucula autorizou, em violação da lei, o incremento para o dobro das remunerações dos membros do Conselho de Administração do Instituto de Aviação de Moçambique, sem o parecer do ministro das Finanças.
Decide a segunda sessão do Tribunal Judicial do Distrito Municipal Xamancule condenar o réu Paulo Zucula à pena de 14 meses de prisão pelo crime de pagamento de remunerações indevidas, vai a pena de prisão substituída por multa, a taxa diária de 50% do salário mínimo nacional, pagamento de uma indemnização a favor do Estado no montante de 1.089.839,02.
O montante da indemnização corresponde a cerca de 15.500 euros. No mesmo processo, o Tribunal condenou a ex-diretora-geral do Instituto a uma pena de 6 meses de prisão convertida em 6 meses de multa, a uma taxa diária de 50% do salário mínimo nacional pelo crime de abuso de cargo ou função. Deverá ainda indemnizar o Estado no montante equivalente a cerca de 500 euros. Outras duas réis que ocupavam os cargos de administradora do Instituto e diretora de Administração e Finanças, respectivamente, na altura dos factos, foram absolvidas por insuficiência de provas. O ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, disse a jornalistas, no final da sessão, que estava inocente.
Não acho que tenha cometido nenhum crime. Se analisares a minha atitude naquele contexto, a juíza observou os preceitos legais e não acho que tenha tomado uma decisão errada, fora do contexto daquela altura.
Logo após a leitura do veredito, o advogado de Paulo Zucula, Damião Kumbane, manifestou a intenção de interpor recurso.
Há alguns aspectos que a própria sentença contém que carecem de alguma análise. A interposição do recurso foi por uma questão de precaução, tendo em natureza as especificidades do próprio processo.
Por seu turno, Nelson Nyashuong, advogado de Lucrécia Andeve, não pôs igualmente de lado a possibilidade de apresentar recurso.
Fizemos todo o trabalho que estava à nossa disposição para demonstrar que não havia por que condená-lo. Vamos ponderar a possibilidade de recorrer ou não.
De Maputo para a DW, Lionel Matias.
DW Notícias.
A justiça brasileira determinou hoje a libertação do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, preso na passada quinta-feira em São Paulo, no âmbito da Operação Lava Jato. É o segundo ex-presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano. O primeiro foi Lula da Silva, de 73 anos, que cumpre pena de prisão. Temer está a ser investigado em vários casos ligados àquela que é considerada a maior operação de combate à corrupção do Brasil, que investiga desvio de fundos de empresas como da empresa petrolífera estatal Petrobras. Temer, do partido MDB, foi presidente entre agosto de 2016, na sequência de destituição de Dilma Rousseff, do PT, e janeiro de 2019. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, admitiu hoje que ainda não conta com votos suficientes na Câmara dos Comuns para aprovar o acordo firmado por ela com a União Europeia, já rejeitado em duas ocasiões. May disse que continuará a negociar com os grupos políticos britânicos e não descarta a possibilidade de colocar o acordo assinado por ela mais uma vez na pauta da Câmara dos Comuns. Caso seja rejeitado outra vez, a primeira-ministra garante que se vai esforçar para conseguir o consenso parlamentar sobre o caminho que o país deve tomar. E uma das famílias mais ricas da Alemanha vai doar cerca de 11 milhões de dólares para fins de beneficência após descobrir a intensidade dos laços dos seus antecessores com o regime nazista que usaram réus como mão de obra forçada, informaram nesta segunda-feira veículos da imprensa alemã. Segundo um dos jornais, Albert Reimann e o seu filho, do mesmo nome, empregaram civis russos e prisioneiros de guerra franceses nas suas empresas no sudoeste do país. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos agora saber das reações dos internautas e ouvintes. Rocha, o que é que temos mais?
Mais reações. Domingos Ligeiro diz que voltamos à normalidade do passado. Depois de algum tempo de ilusões sobre a natureza do novo presidente, as portas foram reabertas à corrupção da elite, diz Domingos Ligeiro. Félix António Chiala diz que interpreta esta decisão como algo para o inglês ver e dizer que a justiça em Angola está a trabalhar. É só uma grande ilusão. Tiago Domingos escreveu no Facebook para dizer que já agora as autoridades judiciais deveriam também tirar da cadeia aqueles que roubaram por necessidade da família uma botija de gás e depois devolveram ao dono. António Dias diz que o que estava a acontecer até agora era só uma peça de teatro muito bem elaborada entre Jello e José Eduardo dos Santos para tentar enganar o povo angolano. Os mais atentos, assim como eu, nunca acreditaram nisso. Teixeira Janeiro escreveu para dizer que a luta contra a corrupção em Angola, para ser só fachada, todo angolano sabe disso, e se for desencadeada uma guerra verdadeira contra a corrupção, será todo o MPLA que irá para a cadeia.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.